Oi, eu sou o Rafael Carrera, sou procurador do município do Salvador e estamos começando o nosso podcast Momentos. Ao meu lado temos o colega Eduardo Teles, também procurador do município, e hoje nós vamos tratar de um tema muito relevante para esse momento que nós vivemos de pandemia. As contratações baseadas no artigo 24, inciso 4 da Lei 8666, combinada com a Lei 13.979, chamada também de Lei do Covid. Doutor Eduardo, foi importante a chegada de novas leis, novos decretos, para disciplinar as contratações emergenciais nesse período em que vivemos e que temos necessidade, enquanto entes públicos, de adotar medidas de enfrentamento ao combate do coronavírus?
Olá, Rafael. Olá a todos. O nosso ordenamento jurídico claramente não estava preparado para enfrentar essa situação de exceção a qual foi submetido, diante do enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Os nossos tribunais, tampouco, possuíam precedentes capazes de fazer frente a todas as questões ora enfrentadas, não existindo, por isso, uma jurisprudência capaz de absorver efetivamente essa situação de emergência. Portanto, coube ao legislador e aos juristas, às pressas, iniciar a edição de um verdadeiro subsistema jurídico para o enfrentamento da crise, que envolve o âmbito federal, estadual e municipal. E quando eu me refiro a iniciar um subsistema, isso se dá porque tal conformação está sendo construída diuturnamente. E nós, advogados públicos, devemos nos adaptar ao ponto de interpretar as normas postas com a celeridade que a situação reclama e aplicá-la de forma coerente no plano prático, a partir da análise das demandas urgentes que são submetidas para parecer jurídico. E essa atividade não é nem um pouco fácil. Pois bem, ainda em 6 de fevereiro de 2020, foi editada a Lei Federal 13.979, como você disse, a Lei do Covid, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência, que em seguida foi alterada através de medidas provisórias, a 926, 928 e 951, com a previsão, dentre outras, das regras para a dispensa de licitação destinada à aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública, bem como um procedimento especial para os casos de licitação na modalidade pregão eletrônico presencial. No âmbito do município de Salvador, podemos destacar alguns decretos que tratam sobre as contratações emergenciais para fazer frente à pandemia do coronavírus. O primeiro deles é o Decreto 32.268, de 18 de março de 2020, o mesmo decreto que declarou a situação de emergência no município de Salvador. Esse decreto autorizou a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao enfrentamento da emergência, com base no artigo 4º da citada Lei 13.979. Em seguida, veio o Decreto 32.272, que trouxe seu artigo 8º, lista de documentos que deverão instruir as contratações diretas decorrentes dessa hipótese de dispensa, como também os decretos 32.280 e 32.304, que tratam sobre a desnecessidade de envio dos autos à SENJ e à CEFAZ, como também a desnecessidade de homologação pela Procuradoria-Geral dos pareceres emitidos no âmbito das representações das procuradorias. Portanto, esse regramento é um regramento especial que vem com o objetivo de dar celeridade e promover uma análise mais adequada à situação de emergência colocada. Vale a pena também destacar, dentro desse subsistema jurídico, que o município de Salvador, por meio da Procuradoria-Geral, exarou e deu conhecimento aos procuradores da existência de um parecer normativo relativo a contratações emergenciais relacionadas a esse estado de emergência em saúde pública, dispensando uma nova análise prévia do procurador em cada caso concreto, desde que sejam observados os procedimentos descritos nesse parecer normativo. No entanto, em caso de dúvida dos gestores, a aplicação desse parecer normativo pode ser submetida à análise da Procuradoria, a fim de avaliar a adequação da situação posta às previsões do parecer normativo. Portanto, Rafael, em linhas gerais, esse seria o subsistema jurídico que nós estamos submetidos para aplicação nas contratações emergenciais destinadas ao enfrentamento do coronavírus.
Bom, Eduardo, então ficou claro para mim que as medidas que dizem respeito ao enfrentamento dessa pandemia, elas podem ser tratadas com base no subsistema jurídico e, portanto, a aplicação das regras que tratam das contratações emergenciais para esse momento excepcional. Por outro lado, a gente sabe que existem demandas, necessidades que acometem o município, como acometem também a outros entes federados, e que estão decorrendo da própria adoção dessas medidas de enfrentamento, como no caso da suspensão das aulas na rede pública municipal. Então, a minha pergunta é no seguinte sentido. Considerando que há pronunciamentos do Tribunal de Contas do município, dos municípios aqui da Bahia, considerando que há uma orientação também do Ministério Público do Estado da Bahia, ambos documentos que nós temos disponibilizados no nosso CIAP e que recomendam que nessas contratações diretas, com base na calamidade pública provocada pelo patógeno SARS-CoV-2, que seja observado ou observada uma relação direta com o enfrentamento da pandemia, como ficariam essas contratações que decorreriam das próprias medidas de enfrentamento? Poderíamos aplicar também esse subsistema jurídico?
Realmente, Rafael, essa é uma questão tormentosa e que já se mostra pauta de debates, que é o âmbito de aplicação desse tal subsistema jurídico. Nós já tivemos acesso a alguns pareceres da assessoria jurídica do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, que aponta no sentido de que a contratação através desse subsistema jurídico só estaria autorizada nos casos de atendimento direto às necessidades da pandemia, como é o caso do parecer 547 de 2020, que fala que as licitações que trazem como objeto contratações dissociadas ao atendimento direto das necessidades relativas à pandemia devem ser realizadas sob a égide da Lei 8666, não lhe sendo aplicáveis as novas regras temporárias dispostas na 13.979. No entanto, já é possível observar na doutrina, a exemplo de um artigo de Marçal Justin Filho, uma posição diferente. Esse artigo é denominado um novo modelo de licitações e contratações administrativas e ele divide a questão em três prismas. A contratação por meio de vínculo direto, contratação por vínculo indireto e ele aponta situações ditas problemáticas. As contratações com vínculo direto não existe dúvida, são aquelas diretamente vinculadas à pandemia, a exemplo da compra de medicamentos para tratamento de pacientes afetados pela Covid-19. Quanto a isso, deve-se utilizar do regramento trazido pela Lei 13.979. Já as contratações com vínculo indireto, entende o autor e a ele eu me filio, no sentido de que também pode ser utilizado o subsistema jurídico de enfrentamento à pandemia, porque em que pese o vínculo não ser diretamente relacionado ao enfrentamento, ele está de alguma forma relacionado de forma indireta e com isso vai se contribuir no enfrentamento ao novo coronavírus. E ele cita como exemplo uma situação em que ocorra suspensão de atendimento presencial nas repartições públicas e que em decorrência disso deve-se assegurar o teleatendimento por meio de call centers. Nesse caso, ele entende que é possível se valer das regras especiais da Lei 13.979. As demais situações problemáticas, deve o gestor e também o procurador, nessa análise, avaliar a hipótese trazida e avaliar se a imprescindibilidade da contratação para o enfrentamento da pandemia, mesmo nos casos do vínculo se mostrar como vínculo indireto. E assim sendo, deve-se utilizar as regras da Lei 13.979. Caso contrário, se não existe um vínculo, ainda que indireto, com o enfrentamento à pandemia, deve-se valer das regras ordinárias da Lei 8.666. Pois bem, eu não enxergo essa questão de forma tão simplista. Por isso, a contratação direta através das regras do subsistema jurídico de enfrentamento à pandemia, sob meu ponto de vista, não é autorizada apenas quando se tem um vínculo direto com a pandemia, mas também para situações em que existe um vínculo, ainda que indireto, sob pena de fragilizar o próprio ânimo de criação dessas normas específicas para o enfrentamento da crise.
Nós estamos na linha aqui com a doutora Catarina Veloso. Ela é nossa colega, procuradora do município do Salvador,
com lotação na representação da Secretaria Municipal de Gestão e na Secretaria Municipal de Saúde. São experiências riquíssimas para esse momento. Doutora Catarina, eu queria que você nos contasse um pouco da sua experiência, das dificuldades de interpretação e de aplicação desse subsistema jurídico que nos foi tão bem comentado e relatado pelo doutor Eduardo Teles.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estejam me escutando. Gostaria de agradecer ao Dr. Rafael e ao Dr. Eduardo pelo convite. Vou ser muito breve na minha ponderação, nas minhas ponderações e vou concentrá-las em um ponto. Como bem nomeou o Dr. Rafael, esse subsistema ele surge em concomitância com a situação que o ensejou, o que gera realmente uma insegurança jurídica maior na sua interpretação e aplicação. O ponto que eu tenho encontrado mais dificuldade na prática é a definição do que seriam bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Isso porque a Lei 13.979 de 2020, ela permitiu a compra direta, né, por dispensa de licitação, de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia e também possibilitou a redução dos prazos do pregão eletrônico e presencial quando for destinados à aquisição de bens, serviços e insumos comuns para o enfrentamento da pandemia. Eu não tenho dúvida de que respiradores, máscaras, álcool gel, eles se enquadram nessa definição. Mas e, por exemplo, cestas básicas que vão ser destinadas, vão ser fornecidas à população de baixa renda e que ficou sem condições de subsistência em decorrência das medidas de restrição à liberdade adotadas para contenção da pandemia. É um ponto muito sensível essa definição. Quem trabalha com licitações e contratos, quem estuda sobre, sabe que a gente costuma se ancorar muito em jurisprudência das cortes de contas. Só que nesse momento, como eu falei, é algo que surge em concomitância com a situação e nós não temos muitas manifestações ainda de corte de contas. Tem uma manifestação incipiente de um ou outro tribunal, mas nós não temos balizas robustas para determinar o que seriam bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia. Então, colegas, essa é a maior dificuldade que eu tenho encontrado na prática. Acho que é um terreno que ainda vai ter muitas discussões sobre e que todos que trabalham com assessoramento jurídico têm de ter muita cautela na interpretação desses dispositivos que ampliam algumas exceções, como é o caso da dispensa de licitação, para os bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia. Um beijo a todos, espero ter contribuído um pouquinho.
É também com muita alegria que recebo aqui hoje, nesta sessão especial do nosso podcast, que está tratando das contratações emergenciais em tempos de enfrentamento ao Covid-19, o nosso colega e amigo Matheus Galdino, chefe da representação da Procuradoria, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Matheus, eu gostaria que você contasse um pouco do seu dia a dia lá na Secretaria. E antes de mais nada, parabéns a você, parabéns a toda a equipe, não é, da Secretaria Municipal de Saúde.
Grande amigo Rafael Carreira, eu que agradeço o convite, também com muita alegria que eu participo aqui. E eu queria contar um pouquinho do meu dia a dia mediante um caso concreto que eu participei, que eu atuei, que eu achei bem interessante, que foi a contratação de 10 leitos de UTI no Hospital Municipal de Salvador, que é uma unidade gerida mediante contrato de gestão por uma organização social. Essa contratação, em tese, poderia ser feita mediante uma alteração do plano de trabalho, que todavia seria uma alteração tecnicamente complexa por envolver alteração de metas, indicadores, e procedimentalmente complexa por envolver também a participação de órgãos como controle de gestão de organizações sociais. Então a gente deu por bem fugir dessa alternativa e pensar em outras alternativas, como por exemplo a Lei 13.979/2020, que é a lei que prevê contratações emergenciais para o enfrentamento do Covid-19. Todavia, a gente esbarrou numa prática institucional da Secretaria de, acho que há uns 7 anos ou mais, de realizar seleções simplificadas toda vez que se faz contratação emergencial de serviços. Muito embora talvez o caso concreto até justificasse fugir da seleção, o enfrentamento da pandemia, mas a gente poderia utilizar também, como a gente fez, previsões normativas específicas para fugir dessa seleção. Foi o que a gente acabou adotando de uma dupla fundamentação. Além de fundamentar no artigo 4º seguinte da Lei 13.979/2020, a gente fundamentou também no artigo 24, inciso 24 da Lei 8.666/93, que é a lei que permite a contratação direta de organização social para a prestação do serviço contemplado no contrato de gestão. Assim, a gente não precisa, consegue justificar não fazer a seleção, que realmente a seleção seria inadequada, ter mais de uma pessoa jurídica prestando serviço dentro do hospital municipal, e a gente consegue também ficar dentro do regime jurídico da contratação emergencial. Então, é necessária a dupla fundamentação, ela foi bastante útil. A gente consegue, dentro do regime jurídico da contratação emergencial, por exemplo, modificar um regime de justificativa de preço, um regime de obrigar a contratada a aceitar acréscimos de até 50%, não apenas 25%, entre outras questões, né, do planejamento e execução contratual. Enfim, foi uma solução que a gente achou adequada para o momento, permitiu uma flexibilidade possível, motivadamente, bem interessante a motivação dela, a gente conseguiu colocar nesse parecer. Enfim, é o que a gente queria partilhar com todo mundo e dar forças, né? Emitir nossa força aí que a gente consiga bem enfrentar esse período de pandemia, ajudando o município, os munícipes. Um grande abraço para todo mundo aí. Mais uma vez agradeço o convite.
Opa, estamos terminando o nosso podcast, é hora dos agradecimentos. Quero agradecer a Catarina, foi massa essa parceria. Quero agradecer a Matheus, pô, cara, excelentes colocações, sua experiência, os casos práticos que você trouxe aí, exemplificando, acho que vai ajudar muito outros colegas. E quero agradecer também à Procuradoria-Geral do Município de Salvador, à Associação de Procuradores. Quero deixar aqui o convite para que vocês ouçam os novos podcasts. E quem quiser ouvir novamente esse podcast, acesse o site da Procuradoria ou o site da Associação e lá vocês terão acesso. Du, valeu, meu velho. Um abraço.
Valeu, Rafael. As contribuições foram excelentes. Então, até a próxima com mais um tema relacionado ao enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Um abraço.